Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Horas 24 minutos, não se atrase, manhã de sexta-feira e agora na companhia da Ana Marques. Ana, bem-vinda, como estás?
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar o termómetro de hoje com quente, onde está António Costa Silva?
Exato, figura mais ou menos inusitada neste programa, portanto estamos a falar de um engenheiro, professor e poeta que foi recebido na quinta-feira por Inês Lopes Gonçalves no 5 para a meia-noite. E se no início da entrevista a apresentadora perguntava-lhe se ele já se tinha habituado a ser uma rockstar aos 68 anos e António Costa Silva a dizer que não tinha jeito nenhum para isso, a conversa tornou-se muito mais interessante um pouco mais à frente.
Ele que também ontem, na quinta-feira, tinha apresentado aquela, a versão final, não é? Ele é o autor da estratégia para a recuperação económica do país após a pandemia para esta década. Mas explica-me lá, que eu não vi, que conversa foi essa?
Então, na sequência da estreia de uma nova rubrica, portanto, Correio Safadão, eu acho que só pelo nome já dá para perceber onde é que nós vamos parar. Portanto, esta rubrica consiste em ter figuras públicas a revelarem algumas das mensagens mais atrevidas que já receberam dos fãs. E António Costa Silva não foi exceção e revelou duas delas. Mas eu acho que o melhor é mesmo nós ouvirmos o que ele disse.
Quero muito saber, António, que mensagem ou mensagens foram essas assim mais atrevidas que recebeu?
Não, há duas. Uma é: enquanto não descobre a mulher certa, pode treinar com as erradas.
Isso aconteceu agora há pouco tempo.
E outra é...
Não estava à espera disto. Muito bom.
Outra é: onde termina a mini saia, começa o pensamento.
Bem, Inês Lopes Gonçalves não estava mesmo à espera, nem ela nem ninguém, não é?
Exato, é verdade, ela não estava mesmo à espera e nota-se na reação. E também acrescento que isto foi dito tudo assim com um tom algo sério, muito ponderado, na verdade. E acho que ele apanhou toda a gente de surpresa com as duas mensagens que já recebeu.
Se calhar são, não sei, podem ser ditos algum filósofo de Schrödinger.
Esperemos que sim. Achas que é de Schrödinger?
Muito bom. Bem, pelo menos Costa Silva diz aquilo no mesmo tom com que cita poemas de autores consagrados, isso é verdade. Bem, Ana Marques, vamos seguir neste termómetro agora para o morno. Quem é que está no morno?
Sim, sim. Depois disto é definitivamente um morno, não é? Quer dizer, é impossível igualar, mas pronto, temos Isabel II, isto porque aos 94 anos e depois de muitos meses no conforto do Castelo de Windsor, a rainha participou presencialmente pela primeira vez desde o início da pandemia num compromisso oficial e ela fê-lo sem máscara. Portanto, isto deixou muitos jornais interrogarem-se sobre as medidas de segurança que foram aplicadas neste evento.
É verdade, muito se falou disso, mas explica-nos lá que evento é que foi esse. Ela foi sozinha?
Ela foi na companhia do neto, portanto do Duque de Cambridge, a visitar nesta quinta-feira o Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa em Portadown, portanto um parque científico em Wiltshire. Foi mesmo a primeira vez que ela se encontrou oficialmente com membros do público desde o início da pandemia, portanto isto porque em março ela trocou o Palácio de Buckingham para viver em Windsor, isto por causa da pandemia, e de resto a rainha ainda não tinha deixado Windsor para participar em qualquer tipo de evento. E nesta visita, tanto ela como William foram fotografados com os rostos descobertos, portanto, sem estarem a usar quaisquer máscaras.
Mas afinal, então, que medidas de segurança é que foram ali aplicadas?
Pronto. Pelo que deu para perceber, todas as 48 pessoas que estiveram presentes e que seriam previstas estarem mais próximas da rainha foram previamente testadas para a Covid-19. Além disso, estas pessoas foram organizadas em pequenos grupos e mantiveram-se sempre a uma distância de 2 metros da rainha Isabel II, portanto, e do príncipe William. E isto para referir que aos 94 anos ela é sem dúvida uma pessoa de risco, não é? Portanto, agora a ver o que acontece a seguir. Mas esta história da máscara acho que deixou ali assim muitas perguntas por responder.
Dar o corpo às balas.
Exato.
Quem me dera ter tido um outro castelo para ir durante a pandemia. Para não estar sempre no mesmo, não é?
Deve ser chato.
Olha, vamos lá ao frio de hoje, Jana.
No frio temos o John Legend, é apenas uma nota, isto porque no início do mês a Chrissy Teigen e John Lennon perderam o terceiro filho devido a complicações na gravidez, isto depois de Teigen ter sido internada de urgência. E na altura eles partilharam a triste notícia pelas redes sociais, não sei se recordam.
Eu recordo-me fotografias, enfim, demasiado talvez íntimas, sim, não é? De um momento muito doloroso. E eles fizeram, é de facto, essa partilha nas redes sociais.
É verdade, foram imagens, assim, um conjunto de 5 fotografias, não é? Preto e branco. Muito tristes, como tu disseste, até muito íntimas. Mas pronto, isto para contar que, mais recentemente, o cantor dedicou o tema Never Break à mulher, e após a perda do filho Jack. Foi uma homenagem que aconteceu na quarta-feira, durante os prémios da música Billboard. E gosto só não do cantor, acho que foi sem dúvida assim um momento marcante. Pronto, e era assim que eu queria terminar o termómetro de hoje.
E terminas tu muito bem, Ana Marques. Ela que está connosco também durante o fim de semana no Mudar de Vida. Queres desvendar aqui o tema deste fim de semana, Ana?
Sim, posso dizer que vamos voltar ao tópico das amizades e que vamos tentar perceber o que é um amigo tóxico e o que é que não é um amigo tóxico.
Olha que bem. Mudar de Vida com Ana Marques, também na emissão da Rádio Observador durante o fim de semana, está também disponível no nosso site em observador.pt. Mudar de Vida também o encontram nas plataformas de podcast. Ana, beijinhos, bom fim de semana.
Beijinhos, um bom fim de semana.